Muito bom dia, ouvinte do Jornal Operação Cidade. Eu vou conversar hoje com o deputado federal Diego Garcia. Jovem, a expectativa e esperança nossa são depositadas não só nos jovens políticos, não, nos jovens de uma maneira geral. Bom, deputado, não pegando o senhor para Cristo, mas primeiro ano do segundo mandato, quer dizer, 5 anos, já deu para sentir como que é que funciona. E nós aqui embaixo depositamos a nossa expectativa e as nossas esperanças exatamente em vocês. A gente sabe que é difícil. Os caciques têm poderes mesmo. Bom dia.
Bom, primeiro cumprimentar aí todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, do programa Operação Cidade. Uma alegria estar novamente aqui falando com vocês. Eu acho que esses 5 anos valeram aí não só como uma experiência pessoal de vida, mas de nós entendermos também as dificuldades que o parlamento brasileiro tem, principalmente para aprovar e para adotar medidas que possam, de fato, favorecer a população e as pessoas que mais necessitam das nossas ações no âmbito aí do poder legislativo. O Congresso, com o número de representantes que tem, 513 deputados, 81 senadores, com mais aí de 30 partidos ali representados, haja hoje uma dificuldade muito grande, tanto de diálogo, por conta do jogo de interesse que cada partido defende, pela bandeira individual que cada um leva para dentro do Congresso. Tudo isso são desafios que nós temos que enfrentar no dia a dia. Então, você conseguir consenso no processo de votação de alguma matéria é muito difícil, é muito complicado. Mas não é impossível. Nos últimos anos, aí, nesses 5 anos, nós tivemos aí várias matérias complexas, difíceis. Conseguiu-se aí um acordo para votação entre todos os partidos, em que as votações acabaram sendo praticamente consensual. Na maior parte dos casos não é assim. Na maior parte dos casos, a sociedade, as pessoas que acompanham, que vêm de longe, quando olha para o plenário, quando acompanha a sessão na Câmara, tem aquela imagem que você fala, 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 fala e nada acontece, né? Então, às vezes, uma sessão para discussão de um único projeto de lei dura 2, 3 dias. Tudo porque a Câmara dos Deputados ela precisa também ter o seu regimento interno reformulado, porque com a quantidade de partidos políticos que existe, então, por exemplo, se cada líder de partido for usar o seu tempo de líder para falar em cada sessão da Câmara, só isso nós estamos falando aí de 3 horas, pelo menos, para todos os líderes falarem. Então acaba que o processo ele não anda. E o Brasil tem pressa, o Brasil não pode esperar mais, aguardar tanto tempo para ver de fato medidas que são de interesse da sociedade acontecendo para que a gente possa reverter esse quadro crítico que a gente chegou nesse momento, em que o desemprego é altíssimo, falta oportunidades para todo mundo. Tudo isso interfere e faz com que uma cadeia toda seja prejudicada. Então, para reverter isso, para mudar tudo isso, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir ver acontecendo. Nós temos feito a nossa parte lá no Congresso, nós temos trabalhado muito, tenho produzido muito, principalmente ali das comissões, no plenário da Câmara. Eu tenho tido nesse segundo mandato agora a oportunidade de ocupar espaços importantes ali dentro do Congresso, através do meu partido político. Nós temos feito a nossa parte. Agora, precisa ter o comprometimento de todos, né? Na Câmara, ninguém faz nada sozinho. Eu sou um em meio a 513 deputados. Na vida, nada você faz sozinho. E no Parlamento, muito menos. Então, precisa ter essa vontade de todos os lados, não só do Poder Executivo, de querer realizar e fazer as mudanças que são essenciais para o país poder decolar de fato, como também do Poder Legislativo, de se unir, de entender a necessidade que o país passa. A gente não pode viver num mundo de faz de conta, achando que está tudo maravilhoso, está tudo perfeito, que as medidas que foram adotadas nos últimos anos foram as medidas corretas e que nada tem que ser feito agora de mudança essencial para o país. E isso é uma loucura pensar assim, até porque nós estamos vendo o retrocesso que nós tivemos nos últimos anos em todos os sentidos, né? Na educação, na questão da saúde pública, nos investimentos voltados aí para as instituições, principalmente de saúde, hospitais filantrópicos, santas casas, as dificuldades que nós vemos na área de assistência social, que os recursos eles vêm reduzindo e diminuindo. Na área de esportes é a mesma coisa. Você vê a falta de estímulo e de investimento na área de esporte no país. Nós tivemos há poucos anos obras mirabolantes aí voltadas para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, e de retorno mesmo para os jovens, para os adolescentes, para as nossas crianças, pensando em quem está começando, né? Investimentos na área de esportes para essas de uma fase de vida importantíssima, porque o estímulo que você gera numa criança, ele vai levar para o resto da vida dele. Então a gente vê que isso não está acontecendo. Então tudo isso é a ausência do quê? É a ausência de política pública, de colocar prioridades, pensando na população, pensando no coletivo e pensando no desenvolvimento do nosso país. Se isso não mudar, se a gente der continuidade a essa linha de acontecimentos que tivemos aí nos últimos anos, o que nós vamos viver é um verdadeiro caos, porque nós estamos vendo cada vez mais aumentando o número de pessoas envolvidas com a questão da dependência química, do álcool, das drogas. Nós vemos no parlamento um grupo muito forte que está trabalhando, inclusive, pela liberação do plantio e da comercialização da maconha no país, usando o pretexto do uso do chamado canabidiol, que é uma das substâncias que é extraída ali da folha da maconha. Hoje a gente não consegue sequer fiscalizar o plantio dos produtos que são legalmente autorizados a agricultura poder plantar e comercializar no nosso país. Quanto mais plantio de maconha para uso medicinal. Imagina quem vai fiscalizar isso, quem vai acompanhar isso, quem vai monitorar tudo isso. Então a gente sabe que por detrás os interesses são outros. São pessoas que estão pensando simplesmente no dinheiro e deixando de lado, ignorando o caos que isso pode gerar na nossa sociedade, no nosso país e na vida de milhares de pessoas.
Bom, deputado, outra coisa que a gente ouve aqui embaixo. Será que eu quebrei o país? Porque passou essa imagem que o país estava quebrado, dado se não acontecesse a reforma da Previdência. Tudo bem, a gente sabe que devido à má gerência, devido à má administração, isso dos últimos 30 anos, chegou num caos que tinha que ser feita alguma coisa sim. Nós temos a reforma política, a reforma tributária, olha, tantas reformas necessárias que não andam, e algumas que é de interesse de alguns, como o fundo partidário, é a toque de caixa, é rápido. A prisão em segunda instância, foram empurrando com a barriga, ficou para o ano que vem. Então, aí aqui embaixo a gente vai perdendo a esperança.
É, com certeza. Esse ano nós comemoramos aí aniversário de um ano da PEC do fim do foro privilegiado. Eu fui o presidente da comissão especial, então nós aprovamos no final do ano passado, em dezembro do ano passado, essa PEC sem nenhuma alteração. E agora, em dezembro, fez um ano que está parada para ser votada pelo plenário da Câmara e não foi sequer pautada.
E não vai ser, porque vai mexer com muitos lá.
Eu gosto de um raciocínio simples, né? Então, imagine que não tivesse o foro privilegiado em 2014, quando explodiu aí a Lava Jato. Imagine que todos os deputados, senadores da época, governadores, todos aí que estão sendo investigados ainda, não tivessem essa prerrogativa e todo mundo tivesse caído ali na mão do Sérgio Moro, à época. Com certeza o presídio ali em São José dos Pinhais estaria pequeno, já nós teríamos que estar aumentando já e ampliando, né, para receber tanta gente. Infelizmente, ou até felizmente, porque eu gosto de olhar sempre para um outro lado também, que todas essas coisas que estão acontecendo está servindo para valorizar mais o parlamento brasileiro. Então, a gente vê que a população, a sociedade, ela está acompanhando mais como o seu representante, como o seu deputado, o deputado do seu estado, o que, que ele pensa, como ele vai se posicionar, o que, que ele acha, qual o comentário que ele está falando sobre aquele assunto. Então, tudo isso tem servido para que a sociedade entenda que é extremamente essencial a escolha de bons representantes e representantes que possam, de fato, diante desses temas polêmicos, diante desses temas que precisa ter uma análise muito técnica, de responsabilidade, você tenha pessoas ali à altura disso. Por mais que as coisas não estejam bem, está servindo para a sociedade valorizar mais o parlamento brasileiro e escolher melhor seus representantes. Hoje a gente vê o próprio presidente da Câmara, a força e o poder que ele tem. Ele tem hoje a chave ali do governo e ele diz o que vota e o que não vota. Um deputado que tem 70 mil votos. Teve aí mais de 30 mil votos a menos do que eu tive aqui no Paraná. Ele é o presidente da Câmara e praticamente o presidente do país, porque acaba decidindo todo o processo de votação, que vai ser votado ou não, tem que passar pela mão dele. Como mudar isso? É o povo que escolhe os seus representantes, é o povo que escolhe quem vai estar ali no parlamento brasileiro e até ter condição de disputar uma futura eleição para a presidência da Câmara. Nós não temos como ficar simplesmente criticando quem está fazendo essas coisas e não agir para que haja mudanças no parlamento brasileiro. Então, por mais que nós tivemos aí uma renovação, uma dita renovação, tanto na Câmara como no Senado, ao mesmo tempo, essa renovação ela tem que ser responsável, através de pessoas que tenham, de fato, um compromisso com o país. Hoje a gente vê, por exemplo, grande parte dos novos parlamentares não são atuantes lá no Congresso. Não tem a atuação nas comissões, onde 80% de todos os projetos de lei que passam pela Câmara dos Deputados, eles são conclusivos nas comissões, então eles não vão para o plenário da Câmara. Então tem algumas comissões que estão sendo deixadas de lado, que o partido tem a vaga disponível para algum parlamentar ocupar e o partido acaba passando a vaga para outro partido porque ninguém quer ocupar aquela vaga. Eu cito aqui um exemplo que é a Comissão de Educação, uma comissão extremamente importante, onde tem vagas para praticamente todos os partidos poderem ter os seus representantes ali, só que os partidos acabaram abrindo mão das vagas na Comissão de Educação, porque ninguém tinha interesse, e um único partido ocupou 14 vagas na Comissão de Educação. Por quê? Porque os outros partidos abriram mão. Então não adianta a gente também ter uma renovação através de pessoas que se promovem hoje facilmente pelas redes sociais, atrás de um celular. Pessoas têm muita coragem atrás de um celular, mas no dia a dia, na hora de legislar, de ir para a prática, de atuar de fato para ver as coisas acontecendo e mudando, porque isso dá trabalho, exige muito, não é propositivo, não faz, não executa, não realiza. Normalmente você vai se indispor com alguém, às vezes até com o próprio colega de partido. Eu, por exemplo, esse ano, eu tive situações que eu dei um parecer contrário a um projeto de lei de uma deputada do meu partido, que é a presidente do meu partido, a nível nacional, e eu dei um parecer contrário ao projeto dela, porque eu entendi que o projeto dela era ruim. Eu também tive projetos que eu retirei da pauta das comissões, que era do líder do meu partido na Câmara, porque eu entendi que o projeto era ruim. Não é porque ele é o líder do meu partido que eu vou passar a mão na cabeça dele e fingir que nada está acontecendo. Essa responsabilidade que nós temos que exigir dos nossos representantes.
Nós, eu vou incluir nós aqui embaixo também. Nós temos que acompanhar, ver o que está acontecendo, ter discernimento para entender o que é certo e o que é errado, porque muitas coisas se imagina que vai dar certo. Por exemplo, a licitação. Quando criou-se a licitação, opa, vai acabar a falcatrua, vai baratear o preço, vai haver uma concorrência. No fim, nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Continua tudo quase da mesma coisa. E outro, pior, atrapalhou o progresso ou o desenvolvimento dos municípios, porque tem empreiteira que pega, depois não suporta, quebra e tem que fazer todo um processo burocrático. A ideia inicial era boa, só que nós aqui damos um jeito de corromper. Então nós temos que se colocar também junto. É nós. Nós é independente do cargo.
É, com certeza. A participação é coletiva. Nós não escolhemos um deputado, um senador, um presidente da República e achamos que toda a responsabilidade agora é deles, eles que têm que fazer, e simplesmente nós lavamos as mãos e não vamos...
Minha parte eu fiz que foi votar.
A minha parte acabou. Eu fiz que foi votar e te escolher, agora você se vira. Não é assim. Uma sociedade, ela não se constrói sozinha. Então ela precisa da participação de todos e nós temos os nossos deveres e nossas responsabilidades também. Então, seja no caso, como você citou de exemplo, do processo de licitação, que deve ter uma mudança significativa agora para o próximo ano, porque a transferência agora de recursos a nível federal, ela vai ser direta com os municípios. Por exemplo, para a realização de uma obra de pavimentação na cidade, o município conseguiu viabilizar o recurso, então ele vai ter um repasse maior dessa verba direta para o município, diminuindo a burocracia que existe hoje, que faz com que as empresas, em muitos casos, abandonem, em grande parte dos casos, com razão, porque ela não consegue sustentar, ela não consegue pagar o funcionário que trabalhou na obra por um mês, por dois meses, ela fica sem receber, fica com o repasse de recurso atrasado. Às vezes nem sempre é culpa da empreiteira, acontece muitas falhas, às vezes pela própria gestão no município, que demora para alimentar o sistema ali do governo federal, e por isso o repasse de recursos demora a acontecer também. São várias as razões que levam a esse sistema nosso ele não ser funcional e ter todas essas problemáticas. E é claro, tem o outro lado também, que é a corrupção. Infelizmente acontece. A responsabilidade é de todos, não é apenas de um ou de outro que vai resolver todos os problemas que existem hoje no país. Nós temos que ter esse senso de responsabilidade, cada um de nós procurar fazer a sua parte. A gente só vai ver mudanças acontecendo no nosso país de fato quando a gente também regaçar as mangas, não ficar lavando as mãos para tudo, mas fazer a nossa parte, ter o nosso compromisso de responsabilidade. E nós estamos vendo, é óbvio, de forma lenta, mas estamos vendo avanços acontecendo no país. Nós tivemos esse ano aí um aumento da valorização das nossas estatais, por exemplo, até pelas medidas que foram adotadas, né, fechando as portas, principalmente para os partidos políticos que tinham ali o poder de mando nessas estatais.
Cabide de emprego.
O cabide de emprego e de corrupção, né? Nós tivemos aí um aumento de mais de 70% dos lucros das estatais no país.
Inclusive a Petrobras, que estava quebrada e se reestruturou.
Está se reestruturando e está aumentando os seus lucros e aumentando a sua arrecadação. Mas tudo por medidas duras que tiveram que ser adotadas no início aí desse novo tempo que nós estamos vivendo.
Vamos falar um pouquinho do senhor, porque se nós for falar dos problemas do país aqui, nós vamos ficar duas horas aqui, porque nós teríamos que falar sobre a Previdência. Se cobrasse de quem deve, se acabasse os benefícios, acabasse os privilégios de muitos aí, poderia ser resolvido parte delas. Nós temos aí redução em todos os sentidos, educação, saúde, continua, segurança e tudo mais. Por outro lado, nós temos a toque de caixa aí, a aprovação desse fundo partidário. Então, não vamos entrar nesse assunto. Vamos falar um pouco das medidas do senhor, porque senão nós vamos ficar falando só do Brasil aqui e você vai passar em branco.
Nós estamos vivendo aí um momento bem especial no nosso trabalho. Esse ano recebi o prêmio aí através do site Ranking dos Políticos, ficando aí entre os 30 melhores deputados do Brasil. Hoje, no ranking atual, estou em 17º já. O segundo do Estado e o primeiro do meu partido político, entre deputados e senadores. E tudo isso é por conta da nossa produção legislativa lá no Congresso. Tenho aí uma das maiores produções do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. O jornal O Globo, no meio do ano, me colocou aí como o segundo deputado com a maior produção legislativa do Brasil. Graças a Deus, a gente tem ocupado esse espaço lá no Congresso. Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, Comissão de Seguridade Social e Família. Ao todo, esse ano, eu cheguei a 25 comissões, entre permanentes, especiais, medidas provisórias. Como que a gente dá conta? Eu trabalho em equipe, coletivo, tenho uma boa assessoria, pessoas técnicas, qualificadas, que me dão suporte, junto com a liderança ali, que são o quadro de servidores do nosso partido político lá na Câmara, que ajudam a gente ter essa produção legislativa alta. Óbvio que a experiência, esses 5 anos que eu passei ali no Congresso, tudo isso ajuda também para que a gente agora avance no trabalho e não pare, né? Por entender que o nosso Estado também necessita, o país necessita, e a gente precisa cada vez produzir mais e trabalhar por mais. Eu tenho me feito presente na nossa região sempre que possível, visitado as cidades. Eu sou um deputado que obtive votos em 394 cidades do Paraná. Então a gente percorre aí todas as regiões do Estado, apresentando o trabalho, prestando conta e ouvindo a população, né? Conversando com as pessoas. Até você falou, né? Vamos ouvir um pouco o trabalho do deputado, porque senão a gente vai ficar falando de política aqui e não vamos ouvir o que o deputado está fazendo. Mas, na verdade, você como repórter tem a função e o papel de perguntar o que as pessoas, e que no dia a dia vocês estão ouvindo as pessoas questionarem e perguntarem também. Então não adianta eu vir aqui falar de coisas que não são do interesse da sociedade, da população de Bandeirantes e da nossa região. Então a gente tem que falar e tem que atuar de fato em cima daquilo que são os anseios, que são as necessidades da população e do povo. E para isso exige muito. Exige tempo, exige dedicação, exige estudo. E a gente tem conseguido, graças a Deus, fazer um trabalho de excelência à altura do que o nosso povo merece e precisa. Me sinto muito feliz, né, de poder estar melhorando cada vez mais os números aí, o resultado que a gente está conseguindo entregar com o nosso trabalho. Às vezes as pessoas criticam, faz parte do processo. O convite que a gente faz para a população é para que acompanhe o trabalho, é para que veja o que o parlamentar está fazendo, o que ele está realizando. Eu, por exemplo, constantemente as pessoas me criticam. Ah, mas o deputado não fez nada por Bandeirantes. Às vezes a pessoa fala porque ela não tem conhecimento, ela não sabe o que a gente já realizou, tanto por conta do primeiro mandato e o que nós estamos pensando para o futuro também, para a cidade. A partir do momento que a pessoa passa a conhecer, ela muda a visão e ela passa a te acompanhar também. Só na cidade de Bandeirantes, nós conseguimos aí em equipamentos, R$950 mil em equipamentos para a Santa Casa de Bandeirantes, todos já foram entregues. Nós conseguimos também recursos para o asilo, onde foram entregues um veículo e também computador. Conseguimos recursos também para o Lar Bezerra de Menezes, onde também foi entregue um veículo e também computadores. Conseguimos uma van zero quilômetro que foi destinada aí para o CRAS. A princípio era para a comunidade São Pio, mas teve um problema no processo de tramitação. A comunidade recebeu uma van via o município e a van que nós destinamos ficou aí com o CRAS, que também muito útil, muito utilizada pelo Serviço de Assistência Social aqui do município. Então tudo isso são frutos do trabalho. E agora, esse ano, nós conseguimos um empenho através do pedido do vereador Jaelson, que foi de R$800 mil para pavimentação. O recurso já está empenhado, é um recurso assegurado aí para o município. Agora entra todo o processo aí para apresentação do projeto, aprovação desse projeto pela Caixa Econômica Federal e depois a execução dessa obra de pavimentação que vai beneficiar algum bairro aqui da cidade de Bandeirantes. Então nós temos feito o nosso papel, a nossa parte, sendo propagador da nossa região, divulgando a nossa região. Eu tenho feito reuniões constantes pensando na questão do turismo religioso, que nós defendemos como um fator, não só por eu ser um religioso, mas por entender que é essa uma oportunidade também, diante desse fator que nós temos, não só em Bandeirantes, mas em toda a região. Nós temos ali em Joaquim Távora a devoção ao Santíssimo Nome de Jesus, a cruz que já foi construída, que é uma das maiores do mundo. Nós temos em Baiti também o santuário, que vai ser dedicada à Nossa Senhora das Graças, que está sendo construído. Nós temos em outras cidades aqui da região, que é muito forte essa questão religiosa, e a cidade de Bandeirantes, com o Santuário de São Miguel Arcanjo, e também o Santuário Santa Terezinha. Nós temos que estimular isso pensando o desenvolvimento da região. Nós estamos participando agora da discussão com relação à nova concessão aqui do pedágio. 2022 encerra-se o contrato, mas já está sendo feita a análise, desde já, do projeto para a nova concessão. o governo federal tem estabelecido para o Estado alguns critérios, algumas exigências para abarcar as rodovias aqui do nosso Estado. E eu, é claro, como representante, estou participando lá, buscando o quê? O que nós precisamos aqui? É a duplicação da nossa rodovia. Nós vimos que agora a duplicação ela vai sair até Cornélio Procópio e nós, mais uma vez, ficamos esquecidos aqui para a nossa região. Então, a gente não pode aceitar um novo contrato sem ter isso como cláusula, a duplicação da nossa rodovia até Jacarezinho. E de Jacarezinho até Santo Antônio da Platina. Principalmente pela questão, número grande de acidentes que nós temos na nossa região, pela necessidade de desenvolvimento local, até como um fator atrativo para a vinda de novas empresas, de novas indústrias, para melhorar a economia local. Nós não temos como aceitar um novo contrato de mais aí 10, 20 anos sem ter isso como garantia que seja a duplicação e um preço justo. Há um consenso entre a bancada de deputados federais do Paraná de que o novo processo, e nós vamos defender isso junto do governo federal, ele seja pelo menor preço. Porque nós não temos como continuar com uma tarifa como a que nós temos hoje, que é, se eu não me engano, a segunda mais cara do país. A praça aqui de Jacarezinho e de Jataizinho são as praças, a segunda praça com o valor mais caro do país. Então nós não temos como aceitar. Então, assim, há alguma coisa desproporcional.
Já foi, isso aí já foi, inclusive, veio a público, esses aditivos que foram feitos, mudanças, sim, tudo caixa 2 por corrupção e tudo mais. Parece que o contrato foi feito com o diabo, que ninguém consegue quebrar essa desgraça aí.
Que nós agora precisamos ter essa responsabilidade. Nós temos que ter essa exigência, tem que ter a união entre os municípios. Inclusive, quando a praça saiu de Jacarezinho, teve muitos prefeitos que reclamaram. Porque os municípios recebem uma parcela daquilo que é arrecadado pelas praças de pedágio também. Se a gente não conseguir pensar a longo prazo e tiver uma união dos municípios, dos prefeitos, das associações comerciais aqui da região, que de forma coletiva atuem, nós não vamos ver mudanças significativas.
Agora também esses prefeitos que pensam dessa maneira no imediatismo também não tem noção nenhuma de administração. Porque quantas empresas deixam de vir exatamente da pista simples e desse pedágio altíssimo que onera bastante o custo da mercadoria? Tem prefeito que tem a cabecinha também restrita àquilo, independente de nomes.
Por isso que a gente tem que, de fato, trabalhar e mudar a visão. Nós temos que pensar e começar a atuar pensando no coletivo, pensando no todo, pensando no bem que isso vai gerar para a nossa região. Tem uma medida provisória que foi apresentada pelo governo, que está prevendo aí a extinção de mais de 60 municípios aqui do Paraná. E tem alguns aqui da nossa região, municípios aí com mais de 60 anos e que tem 2 mil, 3 mil habitantes. Por que que essas cidades com mais de 60 anos não se desenvolveram? Com certeza a questão da infraestrutura local, da nossa região, tudo isso são fatores que justificam o não crescimento e o não desenvolvimento dessas cidades. Se nós não fizermos algo para mudar, de fato as cidades ficam insustentáveis, elas não conseguem ter uma arrecadação da qual essas cidades consigam se manter e parar de pé, e medidas duras como essa, que é pensar aí a extinção de uma cidade, elas acabam sendo alternativas a ser propostas pelo governo. Eu, particularmente, com essa medida, eu não concordo, já deixar clara a minha posição, porque eu não vi por parte do governo nenhuma análise que tenha sido feita, por exemplo, das cidades que vão receber essas cidades que vão ser extintas. Qual vai ser a vantagem disso? Vai ter um aumento na arrecadação dessas cidades? Da contribuição? Vão receber mais do fundo de participação dos municípios?
Eu penso assim, essas que já estão, ficam. Dificultam agora a criação de novos municípios. Isso. Faça um estudo antes de autorizar ou de emancipar um município. Porque há um transtorno.
Uma cidade aí com mais de 60 anos. Por exemplo, a Barra do Jacaré aqui. Você está mexendo na história, na vida das pessoas que nasceram ali na cidade, de que investiram na cidade.
Aonde você nasceu? Não, não existe mais. Ah, é. Para, gente. É umas coisas absurdas. Então... Deputado, a gente teria muito mais coisa, mas eu agradeço aí a participação do senhor. Desculpa se de repente pressionei aí, mas é vocês que têm que trazer para a gente, ou pelo menos é nós que temos que cobrar vocês.
Com certeza, nós estamos à disposição sempre que a Rádio Cabiúna precisar, pode entrar em contato conosco, com a nossa equipe. Eu espero poder estar mais vezes aqui também prestando conta aí do trabalho, do nosso mandato. Quero desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus traga aí a todas as famílias muita paz, muita alegria. Então vamos ter a cabeça no lugar, ter equilíbrio em tudo que a gente for fazer, principalmente nesse período de festa, e viver de fato esse Natal como ele precisa ser vivido. Permitir aí que, e acreditar que esse nascimento de Cristo, o que nós celebramos nesse Natal, que ele de fato possa nascer no nosso coração, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo o amor e a união entre todos nós. Então vamos acreditar na verdade, vamos acreditar cada vez mais em Deus, confiar em Deus acima de tudo, que o mais ele vai sempre estar fazendo na nossa vida. Então desejar a todos aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um abraço a todos e agradeço aí a oportunidade.
Muito bem, tá aí, eu conversei com o deputado federal, o Diego Garcia, falando sobre o Brasil no aspecto geral, não só sobre a atuação dele. Falei aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.